A partir de agora, Marginália. Mescla híbrida de ritmos, conhecimento e cultura. Marginália.
Aí, começando mais um programa Marginália na Conexão RUPI 107,7 FM e Alma Londrina Rádio Web. Marginália hoje vai falar sobre o rombo da Previdência, né? Que conversa vai, conversa vem, a gente vem observando, né? Que a história não é bem assim como vem contando pra gente. Bom, no dia 15/9/2017, a CBN falou que a dívida com a Previdência soma 5 anos e atinge 420 bilhões. Essa dívida, quem lidera essa dívida, né? Esse quase meio trilhões de reais, o equivalente ao triplo do chamado rombo da Previdência em 2016, é uma dívida que é de órgãos públicos, pessoas físicas e empresas com INSS. E nesses últimos 5 anos, a dívida dobrou. E entre as empresas ativas, né, as que mais devem, é a JBS. A campeã, gente, dessas dívidas é a Varig, que faliu há 11 anos e tem uma dívida de 4 bilhões. E entre os maiores, os 20 maiores devedores, 8 são grupos que faliram, como a VASP, como a Transbrasil, ou estão em recuperação judicial. Nesses casos, gente, são ínfimas as possibilidades de recuperar o dinheiro. Porém, em segundo lugar geral e em primeiro entre as empresas ativas está a JBS, que recebeu aportes bilionários do BNDES para se tornar o maior frigorífico do mundo. Essa empresa, né, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, apesar de desembolsar centenas de milhões de reais para financiar campanhas e pagar propinas, como a gente viu na mídia, deve nada mais nada menos do que 2 bilhões e 400 milhões de reais ao INSS. E isso, gente, do início do ano pra cá, essa dívida cresceu em 33%. Né? É interessante a gente falar em dívidas, né? Porque assim, sempre joga a culpa. Eu vi outras matérias falando que cada jovem vai custar 150 mil, né, ao INSS. Mas era interessante vocês verem como essas empresas, como a JBS, que foi uma empresa aí que apareceu um monte, inclusive teve gente, né, que chamava os irmãos Batistas de salvadores porque estavam aí delatando. Só eles devem quase 3 bilhões aos cofres públicos. Cofres, quase que não saiu aqui. Bom, mas vamos com música? Hoje a gente vai começar com A Barca do Sol, com a música Lady Jane, e na sequência Itamar Assunção, com a música Nego Dito Beleléu. Hoje a gente vai só de malditos no programa, último Marginália do ano, né? Depois a gente vai entrar em um recesso de férias e a gente volta com os malditos pra vocês, porque afinal são os marginais da música brasileira. Vamos aí com música?
E o meu nome é
Benedito João de Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito Cascavel. Benedito João de Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito,
Nego Dito,
Nego Dito.
Eu vou cortar,
eu me volto, eu brigo, tentar seu
acontecer, eu boto
pra correr. Eu mato a bola e mostro o pau pra prova, pra quem quiser ver e comprovar, me chama
Benedito João de Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito Cascavel.
Me chamo
Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Tenho sangue quente, não uso pente, meu cabelo é ruim. Fui nascido em dia, tenta prova pra quem quiser ver e comprovar. Me chamo
Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Me chamo
Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
Não gostou de gente, nem transparente, eu fui parido assim.
Apaguei um
pará. Meu nome é
Benedito João dos Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, Nego Dito.
chamo Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito.
Quando tô de lua, me mando pra rua pra poder arrumar. Destranco a porta, ponta, pé.
Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito. Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito.
Se tô tiririca, tomo umas e outras pra baratinar. Arranco uma calça, pinta, prova pra quem quiser ver, comprovar meu nome.
Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito.
Meu nome
Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito.
Se chamar a polícia, eu viro uma onça, eu quero matar. A boca espuma viota, prova pra quem quiser ter e comprovar me chamo.
Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito, Cascavel.
Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito. Se chamar a polícia, se chamar a polícia,
a boca espuma.
Se chamar a polícia, se chamar a polícia,
a boca espuma.
Se chamar a polícia, se chamar a polícia,
a boca espuma.
Se chamar a polícia, se chamar a polícia,
a boca espuma.
Se chamar a polícia, se chamar a polícia,
a boca espuma.
E se chamar a polícia, e se chamar a polícia,
a boca espuma.
E se chamar a polícia, e se chamar a polícia,
a boca espuma.
E se chamar a polícia, e se chamar a polícia,
a boca espuma.
E se chamar a polícia, e se chamar a polícia,
a boca espuma.
E se chamar a polícia, e se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma de ódio.
E se chamar a polícia,
a boca espuma.
E se chamar.
Marginália, equilibrando o caos.
E aí, voltamos, Marginália, falando um pouquinho dessa história da dívida, né, que a gente tem aí do chamado rombo da Previdência. E o mais engraçado, gente, é que, assim, alguns, né, auditores fiscais, como a Associação Nacional dos Auditores Fiscais, que é a ANFIP, já, né, foi aprovado 31 programas de refinanciamento dessa dívida pública no Congresso. E o Wilson Romero, que é o representante da ANFIP, critica o fato de que a reforma nem toca nesse tema da dívida milionária de algumas empresas ao INSS. Cobram de nós, cidadãos, né, que recebemos aí nossos parcos salários, né, ou do cidadão que recebe um, dois, três salários mínimos por mês, a dívida, jogam nele a culpa do rombo da Previdência. E o mais interessante é que, ok, tem um rombo, né, então eu gostaria de saber a respeito do que foi noticiado no dia de 1º de dezembro agora, no Terra, que, no site Terra, né, que a Câmara aprovou uma MP do trilhão para o setor do petróleo, tá? Esse texto base da proposta amplia isenções para a indústria do petróleo até 2040, ou seja, o nosso salário está tudo congelado, né, durante 20 anos, mas os caras recebem isenção até o ano de 2040 e foi aprovado por 208 votos contra os 184. Gente, isso que a Câmara dos Deputados aprovou às 22 horas e 53 minutos da quarta-feira, 29 de dezembro, concede isenção tributária para a indústria do petróleo que pode ultrapassar R$1 trilhão nesses 25 anos, né? Teve todo um tumulto a respeito da aprovação disso daí, xingamentos, tudo, mas de qualquer forma foi aprovado esse rombo nos cofres públicos, né, gente? Ó, vê bem, tá uma dívida gigantesca, mas a gente vê que, na verdade, quem deve mais são as empresas. Ao mesmo tempo que o governo isenta as petrolíferas de pagar impostos. Então, peraí, que problema é esse que quando estoura nas costas do brasileiro mais pobre, né, do mais frágil da corrente? Isso são coisas que vale a pena a gente parar pra pensar, principalmente antes de sair batendo panela ou defendendo lado A, lado B, que afinal essa crise tá vindo e esse rombo tá vindo há muito tempo, porque há muito tempo essas empresas estão devendo. E esse presente, essa isenção de presente, a indústria que é uma das indústrias mais ricas do mundo, que é a indústria de energia, que é a indústria do petróleo. Bom, a gente já volta para falar mais a respeito disso, mas vamos agora com Jardes Macalé, com a música Só Morto. Vamos aí com música para vocês?
Maldito dia! Há quanto tempo não? feel so bright. Love is burning.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, voltamos. Marginália hoje falando um pouco, né, dessa história da... do rombo da Previdência. E eu falei para vocês dessa medida, né, da Câmara, que a Câmara aprovou, né, essa medida provisória 795, que concede isenções tributárias para a indústria do petróleo. Mas outra coisa que me chamou a atenção também foi essa questão da liberação da dívida do Itaú. A gente que vive aí, né, todo mundo, acho que a maioria das pessoas que já passou por uma dívida, né, num banco, sabe o que é, você começa o ano devendo milão e você termina o ano devendo 15 mil. E daí a gente vê uma notícia falando que a CARF decidiu a favor do Banco Itaú num processo de 25 bilhões em impostos, tá? Ó, olha as dívidas, a gente tá falando trilhão, a gente tá falando um bilhão, e aí os caras vêm com esse papo da dívida pública pra gente. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a CARF, decidiu favorável ao Itaú em um processo que envolve 25 bilhões em imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido na fusão com o Unibanco, que aconteceu em 2008. Foram 5 votos favoráveis ao Itaú e 3 à Fazenda, o que acabou fazendo com que a Procuradoria-Geral da Fazenda, né, fosse favorável, desse um parecer favorável. Esse caso ficou conhecido por estar envolvido num esquema de corrupção dentro do Conselho. E já em 2016, o antigo relator desse processo, o ex-conselheiro João Carlos Figueiredo Neto, foi preso durante a Operação Quatro Mãos por cobrar propina para conceder decisão favorável ao banco. Então vamos ver se a gente entende aí um pouquinho do que está acontecendo. Nós, cidadãos brasileiros, né, estamos perdendo as nossas garantias por conta do rombo da Previdência. Aí a gente assiste a isso, né, o rombo da Previdência, onde todos jogam a culpa no brasileiro e vê matérias como essa falando que cada jovem vai custar 150 mil. Que é 150 mil perto de dívidas como 25 milhões do Banco Itaú, perto de dívidas, né, como a dos 420 bilhões da JBS e como a isenção, né, que foi aprovada de trilhão, gente, um trilhão em 25 anos. Então, assim, são coisas que a gente gostaria, desculpa, políticos do Brasil, aí, deputados, senadores, eu gostaria de entender o que passa e como que vocês apoiam uma reforma da Previdência ao mesmo tempo que assinam, né, essa isenção, perdoam dessa forma a dívida, essas dívidas milionárias, bilionárias, trilionárias, né, que indústria petroleira, que bancos e que maiores empresas a receber doações, dinheiro do BNDES estão afundando, né, estão colocando o país dentro dessas dívidas enquanto jogam a culpa em nós, meros brasileiros, trabalhadores que estamos no dia a dia aí labutando para pagar os nossos impostos e pagar nossas contas nesse país. Bom, vamos com mais duas músicas para vocês agora. Vamos com Geraldo Azevedo e Alceu Valença com a música Planetário e na sequência Luiz Melodia com a música Vale Quanto Pesa. Vamos aí com música.
Música.
Um passado já marcado, não podemos mentir. Beijos demorados, afirmados, não podemos mentir.
Marginália, equilibrando o caos.
E aí, gente, voltamos. Marginália hoje comentando, né, a respeito desse perdão todo, né? O governo brasileiro tá muito bonitinho, tá muito bonzinho, tá perdoando tudo. Agora, pá, fica você sem pagar o seu imposto. Fica você sem fazer a sua declaração de renda. Deve você para um banco durante 4-5 meses. Pega um empréstimo. Vê quanto que você vai pagar de juro. Pega lá, 1.000 emprestado e vê quanto que você vai pagar de juro. E daí o que que acontece? Acontece o que que tá rolando no país agora. Se vocês não viram, né, há poucos dias atrás, o senador Romero Jucá, que é presidente do PMDB, virou personagem central num vídeo feito por uma mulher dentro de um avião. Isso daí, gente, saiu em todas as mídias, né? Foi tudo reverberado. E ela tira a sala, fala: e aí, senador, conseguiu estancar a sangria? Né? Referindo-se àquela gravação que foi feita, né? Aqueles áudios entregues pelo ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado, à Polícia Federal, no qual o Jucá afirmava que era preciso estancar a sangria supostamente provocada pela Operação Lava Jato em ações contra políticos. No avião, gente, o senador primeiro fez toda aquela coisa de pedir respeito. E em seguida, os veículos de comunicação falam que ele tentou arrancar o celular da mão da moça sem sucesso, mas não contam que ele tentou arrancar dando um tapão na mão da moça, né? Então a gente vê que o povo brasileiro tá cansando mesmo, assim, tá de saco cheio. E eu acho que, de repente, esse possa ser um caminho. Eu não sou a favor mesmo da violência, já falei isso um monte de vezes, mas eu acho que tá na hora da gente começar, assim, a constranger os políticos, a incomodar, porque eles estão constrangendo a gente todos os dias. Todos os dias, quando a gente liga um jornal pra assistir, a gente se sente constrangido. Todo dia, quando a gente paga uma conta no mercado de R$100 e a gente percebe que desses R$100, R$48 foi em imposto, a gente também se sente constrangido, né? Então eu acho que está na hora, assim, de começar a constranger esses políticos. Bom, vamos mais de malditos pra vocês. Agora vamos de Nelson Jacobini e Jorge Maltner com a música Salto no Escuro e na sequência Sérgio Sampaio com a música Brasília. Vamos aí com música?
Quase que ando sozinho por todos os bares, frequento lugares, namoro suas filhas, Brasília. E posso dizer que começo a voar sossegado em seu avião. E mesmo com o ar desse jeito tão seco, consigo cantar no seu chão. Quase que me sinto em casa em meio às suas asas e W's e L's e eixos e ilhas. Brasília, cidade que um dia eu falei que era fria, sem alma, nem era Brasil. Que não se tomava café numa esquina, num papo com quem nunca viu. Sei que preciso aprender, quero viver pra saber e conhecer Brasília. Ver o que há para não há. Lago de sol, noite, lua. O olho do amor desconhece a armadilha. Assim viver Brasília, oh. Ver que há, ver que há, oh, oh. Ver que há para não há. Lago de sol, noite, lua. O olho do amor desconhece a armadilha. Assim vive Brasília, oh, ver o que há. Quase que me sinto bem distraído em suas quadras tão bem arrumadas com suas quadrilhas. Brasília, concreto plantado no asfalto do alto céu do Planalto onde estou. Aqui na cidade dos planos conheço um cigano que não se enganou. Sei que preciso aprender, quero viver pra saber e conhecer Brasília. Ver o que há para não há. Lago de sol, noite, lua. O olho do amor desconhece a armadilha. Assim me vê Brasília. Ver o que há, ver o que há. Lago de sol, noite, lua. O olho do amor desconhece a armadilha. Assim vive Brasília. Ver o que há, ver o que há.
Sempre é.
Marginália. Não há fatos, só interpretações.
E aí, gente, voltamos. Último Marginália do ano, né? Vamos entrar em recesso. Lembrando que se vocês quiserem falar comigo, fazer algum comentário aí, mandar alguma sugestão, ou mesmo criticar, eu acho que críticas são sempre bem-vindas, vocês podem falar comigo pelas fanpages, né, das duas rádios. O Marginália, que é gravado, né, aqui pela Rádio Universitária Paranaense de Umuarama, é produzido pela RUP 107,7 FM e retransmitido também, entra e vai às nuvens, né, pela Alma Londrina Rádio Web. Então vocês podem falar comigo nas fanpages das duas rádios, a Alma Londrina Rádio Web e Rádio Universitária Paranaense, ou ainda me achar, né, aproveitar para curtir a página do Marginália, que é o Marginália Programa, ou ainda vocês podem falar comigo no meu Facebook particular, que é anaribas.cultura, é só me achar. Bom, gente, e pra fechar o Marginália, quero comentar com vocês a respeito do que aconteceu agora esse fim de semana, né? Que um caminhão roubado do Corpo de Bombeiros invadiu a esplanada dos militares, né? Policiais militares foram mobilizados na madrugada, né, do dia 3, pra conter um caminhão do Corpo de Bombeiro que quase acessou a esplanada dos ministérios em alta velocidade. O veículo foi roubado por volta da 1h30 da manhã no 8º Grupamento de Bombeiro Militar na Ceilândia Norte, cerca de 30 quilômetros do eixo monumental, por um sargento da corporação que não teve o nome revelado. Segundo a assessoria da Polícia Militar, viaturas da Patrulha Tático Móvel e da Ronda Tático Motorizada chegaram a disparar tiros para interromper o curso do caminhão, que após rodar meia hora já se aproximava da Praça dos Três Poderes. O sargento, né, foi encaminhado ao quartel de origem, onde ele recebeu voz de prisão, e segundo a PM, ninguém ficou ferido. Mas assim, o interessante é que nos áudios, né, gravados, que todo mundo que trabalha com o sargento, né, fala que sim, que é o sargento falando, ele declara que o interesse dele não era fazer terrorismo, não era matar nenhum civil, não era atropelar ninguém, não era, era simplesmente irromper as esplanadas dos ministérios com caminhão adentro. Eu acho que, presta atenção, políticos, presta atenção, galera, o povo tá cansado. O povo tá começando a se revoltar dentro de avião, o povo tá roubando mesmo o caminhão aí pra entrar, quer dizer, as pessoas, a gente vê um sargento, né? As pessoas estão ficando de saco cheio também, gente. Com tudo isso que tá rolando, não tem como não ficar, né? Vou mandar mais duas pra vocês, depois eu volto pra me despedir. Vamos agora com Tom Zé, com a música Quando Eu Era Sem Ninguém, e na sequência Torquato Neto, com a música Todo Dia É Dia. E a Deva vai com música.
Vai o pessoal da cozinha. O couro entra na cipa, não mata as meninas. Quando eu era sem ninguém, que eu não tinha amor nenhum, o meu coração batia, oh maninha, tum, tum, tum. Todo mundo arranja um bem, eu ficando sem ninguém, e meu coração batendo, oh maninha, tum, tum, tum. Você diz que faca corta, e que navalha corta mais, e a navalha que mais corta é a língua dos rapazes. Tum, 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 tum,
dodó.
Quando eu era sem ninguém, que eu não tinha amor nenhum, o meu coração batia, oh maninha, tum, tum, tum. As moças da minha terra nunca fica sem casar, porque se passar dos 30 ela tem Santo Antônio pra ajudar. E toda meia-noite eu sonho com você, se você duvidar posso até sonhar pra você ver.
Tum, 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 tum.
Grupo Capote.
Cadê você?
Ô, morena.
Cadê
morena?
Cadê você? Cadê?
Ô, morena.
Cadê você?
Morena.
Cadê?
Ô, morena.
Cadê você?
Desde que saí de casa, trouxe a viagem da volta gravada na minha mão, enterrada no umbigo, dentro e fora, assim comigo, minha própria condução. Desde que saí de casa, trouxe a viagem da volta gravada na minha mão, enterrada no umbigo, dentro e fora, assim comigo, minha própria condução. Todo dia é dia dela. Pode não ser, pode ser. Abro a porta e a janela, todo dia é dia de. Há urubus no telhado e a carne seca é servida. Escorpião encravado na sua própria ferida. Não escapa, só escapo pela porta da saída. Todo dia é mesmo dia de amar-te, a morte morrer. Todo dia é mais dia, menos dia é dia de. Desde que saí de casa, trouxe a viagem da volta gravada na minha mão, enterrada no umbigo, dentro e fora, assim comigo, minha própria condução. Todo dia é dia dela. Pode não ser, pode ser. Abro a porta e a janela, todo dia é dia ter. há urubus no telhado e a carne seca é servida. Escorpião encravado na sua própria ferida. Não escapa, só escapo pela porta da saída. Todo dia é mesmo dia de amar-te a morte morrer. Todo dia é mais dia, menos dia é dia de. Todo dia é mesmo dia de amar-te a morte morrer. Todo dia é mais dia, menos dia é dia de.
Marginália, equilibrando o caos.
Aí, gente, para fechar o Marginália de hoje, né, eu queria falar a respeito também do suicídio do reitor lá da UFSC, né, de Santa Catarina. É, quem não tá acompanhando muito o que rolou, né, o caso aconteceu que o Luiz Carlos Cancelier de Olivo foi preso sem que se houvesse feito nenhuma denúncia, não havia nada falando a respeito dele, ele não estava sofrendo nenhum, nada, nenhum tipo de, não sabia do que estava acontecendo, e de repente ele descobriu que ele fazia parte de um processo, né, do Tribunal de Justiça, e essa suspeita que existia em cima do reitor de 59 anos, que não tem nenhum antecedente criminal, era a suposta tentativa de obstruir uma investigação sobre desvios no programa de educação à distância feita, principalmente por um declarado desafeto do reitor, o corregedor-geral da UFSC, o senhor Rodolfo Riquel do Prado, integrante da Advocacia Geral da União, que, segundo foi falado, foi porque o próprio Prado contou, né, que o cancelier fez uma medida administrativa onde reduziu uma gratificação, cortou uma gratificação ao salário, né, do Rodolfo Riquel de R$1.000, e que a delegada, né, que mandou prender o reitor da UFSC, nem sequer cogitou que poderia haver possibilidade de retaliação pessoal. Tá? Os veículos de comunicação procuraram o Prado depois, né, o Riquel Prado, para verificar o que foi falado. Mas uma coisa que eu queria comentar assim é o seguinte: quem é diretor, quem trabalha em escola, a gente sabe que essas pessoas trabalham engessados. Porque muitas vezes acontece de vir ali uma verba de R$5.000 para papel sulfite, só que acaba o toner da impressora. E se acaba o toner, mas a escola poderia sobreviver com apenas R$3.000, né, resmas de sulfite, R$3.000 em sulfite, e pegar R$2.000 para poder alimentar o toner. Mas ela não escreveu isso no projeto. Então, se ela fizer algum tipo de troca, né, de desvio, como eles chamam, de deixar de pagar o papel sulfite para comprar o toner que a escola precisa, ela pode sim ser indiciada. E já vi uma coisa, já vi muita gente honesta sendo indiciada por desvio de verba, que parece que o cara desviou a verba por seu bolso, mas na verdade ele desviou a verba que vinha para pagar coisas de material, né, para ser utilizado em sala de aula, para poder bancar comida. Já desviou verba que era para comprar caderno, para poder comprar giz para professor. Então, assim, são coisas que o nosso sistema engessa o profissional, engessa o funcionário público, e depois esse mesmo sistema leva esse funcionário público por desvio de verba. O que aconteceu com o reitor da UFSC? O que aconteceu é que não suportou, né, a pressão, e o que que fizeram com o nome dele e acabou por cometer suicídio. Então é isso que acontece no nosso país, gente. Enquanto tem tanto safado, sem vergonha, devendo trilhões, o cara que diz remanejo, né? Porque o que eles chamam de desvio de verba é remanejamento de verba. O profissional que tá ali à frente, dentro de uma instituição educacional, né, que faz um remanejamento de verba, é preso por desvio, preso assim, sem ninguém fala nada, levado em uma baita de uma operação policial que chegou prendendo todo mundo, que chegou com a imprensa denegrindo o nome da pessoa. E vocês sabem, né, gente, que depois que a palavra é lançada, ela não volta mais. Bom, vamos fechar o programa de hoje com Zezé Mota, Soluços, até voltarmos. Eu vou estar indo pro Chile, espero que eu traga algumas entrevistas bem legais para vocês. E esse foi o Marginália de hoje. Valeu!
Se me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim. Eu posso chorar. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim. Eu posso chorar. Quando eu choro, eu tenho soluços, e os soluços estragam minha garganta. E além disso, eu uso lenços de papel, eles se desfazem quando molham. Meus olhos ficam vermelhos, irritados, eu ainda não comprei meus óculos escuros. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso chorar. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso chorar. Quando eu choro, eu tenho soluços, e os soluços estragam minha garganta. E além disso, eu uso lenços de papel, eles se desfazem quando molham. Meus olhos ficam vermelhos, irritados, eu ainda não comprei meus óculos escuros. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso chorar. Quando você me encontrar, não fale comigo, não olhe pra mim, eu posso chorar. Não fale comigo, não olhe pra mim, que eu posso chorar. Quando você me encontrar, eu posso chorar, eu posso chorar. Você me encontrar.
você me encontrar. Dos esgotos no chão, sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair. Ah, Lady Jane, toda esta terra vai se consumir com seus mistérios, e uma fogueira vai queimar, vai queimar. Lady Jane, ah, Lady Jane, eu tive um sonho estranho. Lady Jane, respiro o cheiro dos esgotos no chão, sob essas catedrais de Babel. Ah, Lady Jane, eu sinto o gosto dos esgotos no chão, sob essas catedrais, sob essa escuridão, os edifícios têm de cair. Ah, Lady Jane, toda esta terra vai se consumir com seus mistérios, e uma fogueira vai queimar, vai queimar. Lady Jane, ah, Lady Jane, tive um sonho estranho de morte, um dia da Riviera.